Bate e rebate.
Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. O Sport Clube do Recife joga hoje à noite e o Sport está na segunda posição do Campeonato Brasileiro da Série B com 49 pontos. À frente dele, o Bragantino, que é o primeiro colocado, que está com 57. Fez-se uma previsão que o Sport ganharia 6 pontos. 3 já foram conquistados. Mais 3 estão em disputa hoje contra a equipe do Cuiabá. O Sport tem desfalque no meio-campo, porque Leandrinho não joga pelo cartão, mas tem Carmona, que agradou quando entrou. E na ponta direita, enquanto Yuri não voltar, que é o titular, obviamente ali, teoricamente, estaria vago. Mas Marquinho fez uma boa partida no jogo anterior e, consequentemente, está habilitado para ficar na posição até que o titular prove que está preparado para voltar. Mas nós estamos aqui com o presidente do Sport, o Milton Bivar, na linha. E, Milton, toda a sinalização é que 2020 o Sport estará de volta na elite. Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. A imensa torcida rubro-negra. É, Ralf, nós compramos o bilhete, mas ainda não entramos na festa. Tá? Falta muita coisa ainda. Ainda resta 10 jogos. Esse jogo de hoje é super, ultra importante para que a gente possa nos afastar um pouco mais, se Deus quiser, nessa rodada, né, do quinto colocado, que é o que pode ameaçar, vamos dizer, o nosso sonho de voltar à Série A.
É, a equipe do Cuiabá tem 36 pontos, é 12º colocado, hoje está anunciando 5 desfalques, quer dizer, tem o problema de ter perdido o treinador também, em razão de uma derrota acachapante. Quer dizer, está numa crise e aí se vislumbra como sendo o adversário ideal. Mas o futebol tem peças e prega surpresa, né? Cuidado, é importante.
Muito pelo contrário, né? Muitas vezes, se você está lá, você vai... Um leão mesmo, quando ele é cutucado, ele vira uma besta fera, né? Então, a situação do time lá do Cuiabá, mas já provou que é um time que tem condições, porque andou, inclusive, aí no G4. Não sei quantas partidas, mas aí já teve momento de estar perto, muito próximo aí, na linha de frente. Então, a gente sabe que tem jogadores que têm qualidade, tem dois bons zagueiros, um goleiro muito bom, certo? Então, é um time de qualidade, um time que a gente tem que respeitar e ir para cima para tentar vencer e conquistar mais esses 3 pontos aí, que é fundamental para o Sport. Eu aproveito para convocar a nossa torcida. As vendas estão um pouco acanhadas. Eu sei que teve um jogo na sexta, teve um feriadão aí no meio, houve uma falha nossa aí na questão de a gente teríamos que ter prorrogado
a promoção, não?
A promoção, exatamente. Muito obrigado, Ralf. Eu tô saindo, como eu te falei, tô saindo da clínica agora. Então, ainda estou um pouco atordoado. Bom, enfim, então devia ter prorrogado a promoção, não o fizemos e aí ficou uma situação meio difícil de contornar, mas de qualquer forma, já ainda há bastante ingressos aí a preços módicos para que a torcida venha, compareça e empurre o nosso time para uma vitória.
Ô Milton, comumente se diz que o time ele ganha foco e embala, que é a questão do Sport hoje, porque o Sport até agora só tem 3 derrotas na competição. Pode-se argumentar números, pode-se falar em defeito em saída de jogo ainda, não está perfeito o time, mas o Sport está cumprindo o seu papel. E diz que uma das coisas fundamentais para isso é salário no bolso do jogador, pagando em dia. E outras providências, quer dizer, esse pecado, apesar da crise, parece que a sua diretoria não está cometendo.
Não, é absoluto. Até porque a gente foi feito uma programação, um estudo, que a gente poderia realizar, tá, em termos do futebol profissional. E isso aí a gente tá levando muito a sério. E quando chegou agora, já próximo do fim do ano, a gente se encontra numa situação que a gente pôde chegar até outubro com um salário em dia.
Olha,
agora, Ralf, eu queria só dar um toque para você. Sim. Em relação a certos comentários. Muitas vezes você vai numa exposição de quadros, aí está lá um quadro, uma pessoa olha e diz, olha, o quadro é lindo, está ótimo, está bem pintado, está assim, está assado. O outro vem e fala, quadro aí, mano, uma porcaria. Então, tudo é questão da ótica, de como você enxerga, né? Da questão religiosa também, da forma que você encara Cristo, como você encara Deus. Alguns são céticos, aí eu me perdoe, mas tem a forma que você vai, você não vê, você acredita, mas você sente. Então, pra você ter uma ideia, vamos fazer o seguinte. Sabe qual é a diferença do Sport para o Curitiba? Porque o Curitiba hoje não é o segundo colocado. Porque empatou menos do que o Sport. Tem o mesmo número de vitória, a mesma situação do Sport, porém, perdeu mais do que o Sport. Não teve a quantidade de empates que nós temos. Eu via muita gente aí criticando, o Sport empatou muito. Sim, mas a gente está em segundo lugar porque empatou. Tá? É. Na pior das hipóteses, se você perder, é pior do que eu empatar. Então, se o Sport está hoje em segundo lugar, é porque também empatou. Você pode olhar esse quadro por essa forma.
Já que você citou
o Curitiba. Por esse prisma, né?
Você citou o Curitiba. Curitiba hoje é o quarto colocado, tem 43 pontos, o Sport tem 49. O Curitiba empatou 7 vezes, o Sport empatou 13. Isso. O Curitiba tem o mesmo número de vitórias do Atlético e do Sport, 12 vitórias também. Agora, perdeu mais, é aqui que está o detalhe.
Isso, você pode enxergar pelo lado positivo. Nós empatamos mais, por isso nós estamos em segundo lugar. Então as pessoas estão, mas alguns querem fazer o levantamento. Ah, o Sport empatou muito, por isso que está ruim.
Mas aí esse aí seria... Viu, Milton? Seria uma projeção para comparar com o Bragantino. Digamos, se tivesse empatado menos, estaria. Mas tudo isso é argumentação, né?
O futebol é uma coisa muito, muito relativa, né? Porque se você analisar, o Sport foi o time mais roubado. Você pegar. O Curitiba foi ajudado outro dia. O Sport teve problemas aí de arbitragem no início do campeonato em 3 jogos. E isso aí nos tirou aí praticamente 6 pontos. Entendo, o próximo jogo mesmo contra o Cuiabá, que nós estávamos ganhando de 1-0 lá no negócio, o gol do Cuiabá de empate do Cuiabá foi depois dos 59 minutos, já tinha acabado o jogo e o juiz deixou. Entende? Então são erros aí que podem. Então tem várias formas de você clima de você analisar. Se você analisa com o olhar crítico de cometer, vamos dizer, criticar, realmente querer. Aí você tem motivo. Mas se você quer ser normal, você tem que olhar o lado A, o lado B, o lado C, entendeu? As vantagens e as desvantagens, para que você possa ter uma noção mais correta, mais realista da situação.
O importante é que o Sport se mantendo aí no G4, seja em qual das posições, o Sport vai voltar à primeira divisão, que eu acho que o objetivo principal é esse, ou você nutre também a ideia de ser campeão da Série B?
Não, é o seguinte, o sonho, o objetivo maior é nós subirmos para a primeira divisão, certo? Mas é aquilo, se mandar um convite para mim, eu vou para a festa.
Está certo. Agora eu quero saber de você uma coisa. Olha, nós estamos no mês de outubro, já entrando na segunda quinzena de outubro. De janeiro até agora, nós falamos muito na crise, o clube que você apanhou, cheio de dívida, dificuldade de dinheiro. Mas eu lhe pergunto, para você cumprir os compromissos, principalmente com o plantel, já está regularizando também os funcionários, de onde veio o dinheiro? Nós falamos só em despesa, em rombo, mas não falamos em receita. Quais foram as suas receitas, Milton Bivar?
Ralf, passou. Uma receita é você ter uma situação administrativa de alto calibre como é a nossa. Tá? Então, eu estou rodeado de excelentes profissionais estão trabalhando e que é daí advém. Porque você só tem duas situações. Você, quando pegamos o Sport, era um clube que estava sangrando. Correto? Estava sangrando. Estava uma hemorragia em vários setores. Foi o que nós fizemos. Estancamos as hemorragias. Segundo fato, nós diminuímos o tamanho do clube. Certo? Hoje, por exemplo, o clube é fechado desde segunda-feira. Certo? Hoje não, em caráter diferente, vai ter jogo, então estamos abertos. Mas nós fechamos desde segunda-feira. Nós, por exemplo, eu fui muito criticado, levei muita porrada, mas alguns setores, por exemplo, a gente teve que diminuir. Por exemplo, departamento amadores, de armadores hoje, é um departamento realmente de amadores. Eles que se viram, né, as diretorias do voleibol, do basquete, o pessoal aí do hóquei e tudo, cada um botando dinheiro pro seu bolso, se sacrificando para ajudar o clube. Entende? Isso aí é uma coisa. Outra coisa, Ralf, nós tínhamos uma despesa de, para você ter uma ideia, aproximadamente de 150 mil só de energia. Só de energia elétrica. Então, tinha departamentos aqui, você tem uma ideia, tinha uns dois ou três tipos de aluguel aqui, que você alugava e não pagava energia. Quando eu fui olhar, recebia, por exemplo, quanto é esse aluguel de tal lugar? Não vou citar aqui, que eu não quero criar polêmica. Mas, não paga 3 mil. Quanto é a conta de energia lá? Mandamos botar a contador separado. 3 mil, quer dizer, o cara alugou de graça.
É.
O tênis, por exemplo, o sujeito lá que consome uma energia terrível, o cara pagava X, mas não pagava a conta de energia. Tá de graça.
Agora, antes que o tempo acabe, você falou aí nas providências para redução da despesa. Agora, você, uma coisa que ficou no ar, você recebeu a cota da Série B, da CBF, você recebeu o que tinha para receber daquele dinheiro do litígio com o Fluminense, com o Diego Souza, você recebeu alguma coisa do Grêmio com relação a André, vê que eu estou revivendo o mês de janeiro. Então, desses dinheiros...
você quer saber se teve pessoas que botou dinheiro?
Se entrou...
Tem o Sport, deve a alguns associados, algumas pessoas aqui que ajudaram e que ajudaram a pagar folha e botaram dinheiro do seu próprio bolso. Isso aí não tem o que negar, não.
Tá certo. Milton, boa sorte nesse, não só no jogo de hoje, como também nessa entrada de volta na Série A, que é o que vai dar o refresco financeiro. O quanto, só para você...
É fundamental para que a gente possa... o Sport possa permanecer do tamanho que está. Entendeu? Porque o Sport é um time grande. E para isso tem que receber como time grande. O que aconteceu esse ano é que o Sport, como time grande, estava recebendo igual a qualquer time. Entendeu? Porque a principal receita que nós temos é a da televisão. Então isso aí foi que deu um baque muito grande. A outra coisa também é que algumas situações que devem chegar no próximo ano, é muita coisa de justiça, de trabalho, disso, daquilo outro, que não deu tempo de chegar ainda. Entendeu, Alves?
Sei.
Então, mas que para o ano, com certeza, vai estar aqui em cima da mesa.
Milton, obrigado, viu? Um bom dia para você.
Para você também, Alves. Um forte abraço.
Olha, minha gente, o Flamengo ontem derrotou o Atlético do Paraná por 2-0. O Flamengo está na liderança. Geraldo está colocando um chapéu aqui na minha cabeça, é por isso que eu parei para tirar uma foto. Não sei qual é o anúncio que tem aqui. Olha, o Flamengo então derrotou o Atlético do Paraná por 2-0. O Flamengo estava desfalcado. E o técnico Jorge Jesus desabafou no final, dizendo: eu não vim preparado para jogar contra o árbitro. Isso é uma crítica enorme ao árbitro do jogo, que foi Braulio da Silva Machado. Neste jogo aqui, o Flamengo ganhou por 2-0. O Flamengo tinha ganho desse Atlético do Paraná pela última vez em casa do Atlético, em 1974, ganhou por 2-1 com gols de Zico e Paulinho. De lá para cá são o quê? 45 anos de jejum. E agora o Jorge Jesus, com sua equipe, conseguiu certamente eliminar esse jejum. Caiu o técnico do Atlético Mineiro, Rodrigo Santana, depois de mais uma derrota, 4-1, para o Grêmio, e o time foi dominado em casa. está deixando o Atlético com 41 partidas realizadas, onde obteve 18 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. O técnico Rodrigo Santana deixou o Atlético Mineiro na 11ª posição, com 31 pontos. O Roger Machado, ontem, é o técnico do Bahia. Após ser derrotado pelo Fluminense do Rio, ele fez um discurso sobre racismo, discriminação, que impressionou. Esse discurso foi rodado ontem aqui nos momentos finais da jornada esportiva, mas vale a pena até ouvir um trecho do que disse o Roger Machado, porque ele falou sobre uma coisa em que o Brasil não conseguiu se livrar ainda como nação civilizada. Escute.
Com relação à campanha, eu vou repetir o que eu falei na entrada do campo, né, que não deveria chamar atenção, né, e ter uma repercussão grande, dois treinadores negros estarem se enfrentando na área técnica, depois de ter tido uma passagem, né, como protagonistas dentro do campo. Mas para mim essa é a prova, né, que existe o preconceito, porque é algo que chama atenção. À medida que a gente tem mais de 50% da população negra, né, e a proporcionalidade que se representa não é igual. Eu acho que a gente tem que refletir e se questionar, né, se não há preconceito no Brasil, né, por que que os negros conseguem ter um nível de escolaridade menor que o dos brancos. Por que que a população carcerária, 70% dela é negra? Por que que quem mais morre são os jovens negros no Brasil? Por que que os menores salários entre brancos e negros são para os negros? Entre as mulheres brancas e negras são para as negras? Por que que entre as mulheres, por que que quem mais morre são as mulheres negras? Há diversos tipos de preconceito. Nas conquistas pelas mulheres, por exemplo, né? Hoje nós vemos, né, mulheres no esporte como você, né? Mas quantas mulheres negras tem comentando esporte? Então nós temos que nos perguntar, se não há preconceito no Brasil, qual é a resposta que tem relacionado a isso, né? Mas para mim nós vivemos um preconceito estrutural, institucionalizado, né? E quando eu respondo para as pessoas dizendo que eu não sofri preconceito diretamente, né, a ofensa, a injúria, né, ela é só o sintoma, né, dessa grande causa social que nós temos, porque a responsabilidade é de todos nós, mas a culpa desse atraso depois de 388 anos de escravidão é do Estado, né, porque é através dele, né, que essas políticas públicas que nos últimos 15 anos foram institucionalizadas, resgataram a autoestima dessas populações que ao longo de muitos anos tiveram negado assistências básicas, né, elas estão sendo retiradas nesse momento.
Olha, esse aí é o técnico do Bahia. Bahia perdeu para o Fluminense 2-0, e depois se esperava que ele explicasse a derrota. Ele então encaixou esse discurso que cabe no momento do Brasil. Gente, a seleção brasileira parou no tempo. Tite agora vai ter que repensar o esquema e o time, a formação da seleção. No empate de 1-1 ontem com a Nigéria, se percebeu plenamente as dificuldades que o técnico está tendo com essa equipe. Em novembro tem mais. O Brasil, a seleção brasileira, vai terminar o ano jogando em novembro contra a Argentina e a Coreia do Sul. Eu tenho impressão que se fechar o ano com o futebol que vem jogando a seleção brasileira, o Tite vai ser profundamente questionado. Aquela história do Tite estar acima de tudo e de todos, isso já passou com a derrota, o sexto lugar na Copa do Mundo. É isso aí, Geraldo.
Pois não, Ralf.